Hello, BR Jumpers! Jonathan Rodrigues do Brasil Jump Rope, tudo bem com vocês? Neste episódio eu vou falar sobre o me ensinaram errado e agora o que, que eu faço? É algo que está se tornando cada vez mais comum, pessoas passando informações erradas para outras pessoas, porque na realidade nem elas sabem qual é a informação correta, ou elas mesmo buscaram uma informação em uma fonte que não é a fonte correta, e aí vieram a passar adiante essa informação, como um telefone sem fio acontece. Então, vou falar um pouco disso aqui nos próximos minutos. Não deixe de curtir e compartilhar lá no nosso Instagram. Se você tiver alguém que possa vir a ter interesse, manda para esse amigo, manda para essa pessoa. E se vocês postarem um videozinho lá, bota lá, arroba Brasil Jump Rope, marca a gente que nós vamos repostar vocês, beleza? Come on! Algumas das coisas mais importantes que nós precisamos ter em mente é: o Brasil é muito novo com pular corda. O pular corda é uma atividade de alta intensidade. Não é porque você é profissional de educação física que você sabe o que fazer e o que não fazer enquanto pula corda. E muito menos passar adiante. Então, somando todas essas coisas e algumas outras mais, nós precisamos ter total noção daquilo que nós estamos fazendo ou de quem está passando a informação para a gente. E eu aqui não quero, em momento algum, me direcionar a alguém específico. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando de uma maneira geral para que você tome esse conhecimento, tenha essa ideia e tire suas próprias conclusões baseado nas informações que você recebe, baseado nas coisas que você faz, nas coisas que você sente. E eu não falo apenas do físico, mas eu falo como um todo, se você está se sentindo bem ou não. Então, a primeira coisa que eu tenho para passar para vocês é: existem alguns mitos que precisam meio que ser desvendados aí para que a gente entenda melhor o que é o que a gente está fazendo, o que é essa atividade de pular corda. Então, primeira coisa é: o pular corda, ele não é considerado um esporte, tá? Ainda, não aqui no Brasil. Como eu já falei em um outro podcast, porque não possui campeonato, não possui torneio, não possui uma federação, não possui regras, e isso faz com que ele não seja considerado um esporte aqui no Brasil ainda. Em outros países, sim, ele é considerado um esporte. Partindo desse princípio, quem que pode ou não ensinar a pular corda? Qualquer pessoa. Não existe regra, não existe uma formação, não existe um diploma que vai te graduar como profissional de pular corda, não aqui no Brasil. Então, é isso que vai acontecer. Qualquer pessoa pode passar essas informações. Beleza? Partindo também desse princípio, nós chegamos a um outro que é: tá, mas quem é a pessoa indicada para passar essas informações? Hoje, no Brasil, uma pessoa indicada para passar essas informações é uma pessoa que busca essas informações em entidades que já tem essas informações mastigadinhas lá fora, porque aqui no Brasil ainda não tem. Então, busca essas informações lá fora e traz para o Brasil essa informação, ou seja, uma informação que está em outra língua. Você vai encontrar em inglês, principalmente você vai encontrar em japonês, em outras línguas. Pega esse conteúdo e passa esse conteúdo para o português, porque é uma das formas de você obter esse conhecimento de pessoas que já têm esse conhecimento. Ah, mas eu tenho o meu professor de educação física, eu tenho o meu personal trainer, que ele me ensina a pular corda. Bom, ele sabe pular corda? Você sabe dizer se ele sabe pular corda ou ele só pula corda? Que são coisas diferentes. Uma coisa é você saber pular corda, outra coisa é você pular corda. Então, assim, pode ver, percebam que muito pouca gente ainda recebe a instrução de pular corda. Porque nem as pessoas que recomendam você a pular corda, elas sabem pular corda. Isso eu estou falando da grande maioria. Não estou falando das pessoas específicas que focam nisso. E ainda assim, enfim, vou falar nos próximos minutos. É algo que você precisa ficar antenado para que você consiga distinguir o que é o certo e o que é o errado. Um profissional de educação física, logicamente, ele tem um conhecimento de prescrição de exercícios físicos muito maior do que uma pessoa que não tem esse conhecimento. Mas agora eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você queira aprender a dançar. A dança não é um esporte em si. E aí você tem um professor que dá aula de lamberóbica, fit dance, independente de qual seja a modalidade. E esse professor, ele não necessariamente ele precisa ser formado em educação física. Ele sabe dançar, ele sabe passar aqueles movimentos e tudo mais, ele sabe coreografia, e não necessariamente ele chegou a entrar na faculdade de educação física. O que que você prefere? Um professor desse, que às vezes ele tem uma experiência prática, tem anos de vivência fazendo aquilo ali, ou um profissional de educação física que está te passando aquela informação, só que ele não dança nada. Na verdade, aquele profissional ele não tem a capacitação de te passar um exercício de dança, porque ele não sabe dançar. Ele pode, talvez, entender um pouco da parte técnica, mas ele não sabe da parte prática. E a prática é muito importante. Como é que você vai passar para outra pessoa algo que você não faz? É muito complicado. É a mesma coisa que, assim, um médico querer falar para o seu paciente para ele não fumar, sendo que ele fuma. É muito complicado isso. Você acaba perdendo credibilidade. Um jogador de futebol e um profissional de educação física. Quem que você quer ser jogador de futebol? Quem que você prefere para te passar dicas, sugestões e informações para você se tornar um jogador de futebol? Um professor de educação física ou um jogador de futebol? O jogador de futebol, ele alcançou aquilo que você quer alcançar. Você quer seguir os conselhos de um jogador de futebol. E, logicamente, para ele chegar a ser jogador de futebol, ele teve recomendações, indicações, vários profissionais passaram pela vida dele. Então, por mais que ele não tenha um conhecimento teórico de estar indo para a faculdade, de aprender, ele tem o conhecimento prático. Isso é tão importante quanto, ou muitas das vezes mais importante do que apenas o conhecimento teórico que a gente vê muito por aí. E no caso de pular corda, Jonathan, quem é a pessoa indicada para ensinar a pular corda? Bom, primeiro, eu acredito que vocês tenham que avaliar o histórico dessa pessoa em relação ao pular corda. É muito bacana que ela seja professora de educação física. É muito bacana que ela esteja nessa área de saúde. Mas é muito bacana também que ela tenha a prática, a vivência e faça isso com uma periodicidade boa. Então não adianta você falar assim, ah não, comecei tem 6 meses, já pulo corda, já estou ensinando a pular corda. Bom, a gente está falando da área da saúde, a gente está falando de um exercício de alta intensidade, você está falando de impacto no seu corpo, você está falando de N coisas que podem vir a te ajudar ou a te prejudicar. Você jura que você vai seguir conselhos de uma pessoa que não tem muita prática, ela tem pouca prática, por ela mesma, ela tem dificuldade enorme em coisas básicas, ela não consegue executar e ainda vai passar isso adiante? Por que que eu tô falando isso? Ah, então quer dizer que eu não posso seguir conselhos dessas pessoas? Lógico que você pode. Uma coisa é você seguir conselhos, dicas, sugestões, experiências do que ela passou, isso é ótimo. Outra coisa é você receber uma prescrição de um exercício daquela pessoa. Isso é outra coisa completamente diferente. E eu não tô falando isso por mim, não. Tô falando isso para você que tá ouvindo. Fique à vontade se você quiser, sem problema nenhum. Mas se por acaso você estiver se sentindo mal, estiver sentindo muitas dores, você estiver tendo problemas de executar um movimento, não estiver progredindo, você estiver regredindo, as coisas não estiverem funcionando, pare e avalia se aquilo ali está valendo a pena. Se você está tendo uma progressão, se você está evoluindo, pô, sem problema nenhum. Eu nunca vou ser contra se você sempre estiver evoluindo, mesmo que um pouquinho. O problema é quando você tem pensamentos de desistência, quando você tem dores agudas que podem vir a te fazer desistir, aquele desânimo onde você está recebendo uma carga muito acima do que você deveria, onde você está recebendo uma prescrição de algo que não é para você. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E eu digo até que profissionais fazem isso. Fazem prescrições de algo que não deveria ser, de algo que não deveria acontecer. Então, você tem que ter também um bom senso, porque existem profissionais e profissionais. Cada um sabe do que faz, mas cada um tem que ter a noção e o entendimento do que estão passando. Não é que você vai se limitar o tempo inteiro, mas tem que ficar entendido que o importante é não desistir. É complicado, você tem que botar algumas aspas nisso daí. Porque se você não coloca aspas no "o importante é não desistir", pode ser que você venha a ter problemas. Porque se o importante é não desistir, você não está preocupado com sua saúde. Porque se a sua saúde estiver te limitando e você tiver na sua cabeça "o importante é não desistir", você vai atropelar a sua saúde. E aí você não tem saúde porque o importante é não desistir. Ah, você vai se lesionar porque o importante é não desistir. Você tem que ter esse entendimento para que o importante é não desistir tenha limite. O importante é não desistir. Eu concordo com essa frase, mas que ela seja aplicada de maneira correta. Não aplique a frase "o importante é não desistir" de maneira errada, para que você venha depois a se prejudicar, a ter que parar, ou parar por falta de motivação, porque você está colocando uma carga extremamente alta no seu corpo. Isso tudo tem que ser entendido, porque o importante é não desistir, mas se você extrapola e exagera, você desiste. Não é porque você quer, é porque o seu corpo não aguenta, sua mente não aguenta. Então, você tem que diminuir, baixar, reduzir, analisar, ver o ambiente, buscar pessoas qualificadas para que você consiga manter. O importante é não desistir. Isso é importante. O importante é não desistir, mas que você continue com saúde. O importante é não desistir, mas que você se mantenha motivado. O importante é não desistir, mas que você tenha aquela força de vontade e a disposição de todo dia estar fazendo o seu treininho sem que você se prejudique. O importante é não desistir desde que você não se lesione. O importante é não desistir, porém, tudo isso aí que eu falei vem logo em seguida. Então, isso tem que ficar muito entendido, porque o importante é não desistir pelo "o importante é não desistir" não funciona. Porque senão você vai acabar sacrificando outras áreas, outras coisas que podem vir a te prejudicar e você efetivamente desistir. Então, muito cuidado. Eu quero que vocês tenham um extremo cuidado, porque eu vou repetir aqui e vou falar mil vezes isso. Pular corda é uma atividade de intensidade. Não compare da época que você era criança e pulava corda por recreação. É uma coisa completamente diferente. Se você, quando pulava, quando era criança, quando você tinha seus 7, 8, 10 anos, independente da sua idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você tem aquela lembrança de algo que é completamente diferente de hoje, que você tem seus 20, 30, 40, 50 anos. Sua estrutura física é diferente. Sua estrutura óssea, ela é diferente. Sua disposição é diferente. Naquela época, quais eram as suas preocupações? Hoje, quais são as suas preocupações? Naquela época, se você por acaso viesse a se lesionar, o que iria acontecer com a sua vida? E hoje, o que você deixa de fazer caso você venha a se lesionar? A gente está falando de algo muito importante que pessoas não estão levando em consideração. Por quê? Pular corda é divertido, é maneiro, é bonitinho, os vídeos ficam legais e tudo mais. Beleza. Mas e aí? E a parte séria? Que eu sou chato, eu tenho que ser o carrasco para estar falando disso aqui mesmo. E se ninguém falar, eu não tenho problema, eu falo. Porque nós estamos falando de saúde antes de qualquer coisa. Se você estiver buscando performance, nós estamos falando de um atleta. E se você é um atleta, eu tenho certeza que você tem muito mais conhecimento do que uma pessoa que não é atleta. Então, se você não é atleta, você busca qualidade de vida, se você busca um condicionamento, se você busca emagrecer, se você busca outra coisa, isso tem que ficar muito entendido. Cuidado! Cuidado para você não cair no conto do vigário e achar que você está fazendo uma coisa e na verdade você está ganhando outra. Cuidado para você não exagerar e ter um over delivery e daqui a pouco você tem que ficar 6 meses sem pular e você mal conseguir fazer as suas outras atividades. E aí você gosta de fazer uma corridinha e você não conseguir correr porque você extrapolou no seu treino de pular corda. O que eu vejo diariamente é pessoas vindo falar comigo no privado sobre me lesionei, me machuquei, tô sentindo dor, canelite, dor no plantar, dor na perna, dor na coluna. O tempo inteiro, o dia inteiro eu recebo mensagem assim. Porque são pessoas que às vezes não têm condições de já começar com uma carga alta, porque nós estamos falando de um exercício de intensidade, não estamos falando de uma caminhadinha, não estamos falando de um trotezinho de corrida, nós estamos falando de pular corda, que é um exercício de impacto. Ah, eu tô sentindo dor no joelho, tô sentindo dor na perna, tô sentindo dor na panturrilha, tô sentindo dor na canela, tô sentindo dor no pé, tô sentindo dor na porra toda.
Eu já falei 1, 2, 3, vou repetir quantas vezes foram necessárias, porque isso é algo que tem que ficar marcado e seja bem entendido. Pular corda é uma atividade de intensidade, é um esporte de impacto. Esporte porque eu já estou considerando esporte aqui no Brasil, né? Mas ainda não é. É uma atividade, é um exercício de impacto. Pare e olhe para você mesmo, se avalie. Veja se você tem condições de fazer determinado tempo. Eu consigo pular durante 30 minutos? Como é que tá meu condicionamento físico? Ah, eu tô bem? Eu sou um atleta, sou um esportista, eu faço atividade física, eu vou pra academia, eu faço minha corridinha, eu me alimento bem, tudo isso tá de acordo? Minha estrutura é boa, não tô sentindo dor? É isso? Beleza. Agora, se você não tem tudo isso que eu acabei de falar e um pouquinho mais, e você começa a sentir dor, você já tem dores de outras atividades, às vezes não é nem o pular corda, eu já tenho problema no joelho, eu vou começar a pular corda e meu joelho vai piorar, cara, não adianta. Se você já tem problema no joelho, se você já tem problema de coração, se você já tem... Assim, existem várias doenças que podem vir a te impedir de você fazer a prática do pular corda por, sei lá, 20 minutos direto. Talvez você consiga pular 5. Talvez você não possa pular corda. Talvez você possa, mas durante um período menor, ou com maiores intervalos, ou com cuidado maior, porque você vai ter que pular em uma superfície que não seja tão rígida, em cima de um tatame, com um tênis mais confortável, de uma maneira que você cause menos impacto nas suas articulações. Isso tudo tem que ser entendido e é visto de maneira particular. Cuidado com as informações que vocês pegam na internet, independente do que seja. Se você está falando de alimentação saudável ou não, se você está falando de exercício físico, se você está falando de vídeo de internet, de qualquer coisa. A internet, eu vou falar aqui também novamente, a internet ela é maravilhosa. Mas cuidado para vocês não se agarrarem no eu não posso desistir jamais, não vou desistir, porque você já se atrela a uma ideia de que se você desiste, você é um fracassado. Só que se você não pode fazer aquela atividade daquele jeito e você colocou na sua cabeça que desistir, você é um fracassado e você não pode desistir, você está indo para o abismo com um carro a 100 km por hora sem freio. Então entenda isso. Cada pessoa possui uma limitação. E se você possui uma limitação e você colocou na sua cabeça que desistir é a única coisa que você não pode fazer, tu vai se arrebentar todinho. Então, cada pessoa é uma pessoa. Nesse caso em específico, cara, eu não tenho nem o que falar. Procure um profissional antes, profissionais médicos, que façam uma avaliação se você tiver algum problema no joelho, se você tiver algum problema no pé, se você tem algum problema na perna, se você tem algum problema de coração, se você tem alguma doença específica, esses profissionais eles vão poder te passar, olha, eu fui em tal lugar, esse profissional falou que eu não posso fazer tanto disso, eu não posso fazer isso, eu posso fazer isso, não posso fazer isso, você vai ter uma noção melhor, e tá ótimo, tá excelente, tá tudo bem, você não tá desistindo, você tá seguindo as suas limitações. Se você tiver na sua cabeça que você apenas não pode desistir, você está indo de encontro a um abismo com um carro a 100 km por hora e sem freio de mão, e você não tem como desviar. Se você tiver consciência de que você pode ou não fazer algo, que você pode sim desistir se aquilo ali não for pra você, é isso. Se aquilo ali não for pra você, por que que você vai continuar? É lógico que você pode desistir. Na verdade, você deve desistir daquilo que não é pra você. Ah, mas como é que eu vou saber que aquilo ali não é pra mim, Jonathan? Existem N maneiras. Primeiro, se você não gosta, você não tem por que fazer. Desistir não é sinal de fracasso. Segundo, se você não pode fazer aquilo ali, se você não pode fazer, não tem por que você fazer. Um médico falou assim, fulano, você não pode pular corda. Fulano, você não pode fazer essa atividade porque isso. Tu vai fazer ela porque você tá com a sua ideia de o importante é não desistir? Jura? Você está indo de encontro a um abismo. E só você vai se prejudicar. Eu não. Eu tô aqui para passar essa informação para que você sim desista na hora que for necessário desistir. Seja porque você não quer mais, acabou. Você não pode, acabou. Um ciclo se inicia e quando ele se fecha, se inicia outro. Inicia um outro ciclo. Eu não tô falando pra você parar de pular corda, desistir de pular corda. Logicamente que não. Eu defendo aqui, todo mundo sabe. Quem acompanha, me acompanha, sabe que eu vou defender. Eu tento botar todo mundo pra pular corda. Quanto mais gente, melhor. Mas cuidado. Cuidado pra vocês não se atrapalharem. Porque pra mim não é válido que as pessoas comecem a pular corda e se prejudiquem. E tenham problemas físicos e mentais. E acontece, o over-delivery não é só o excesso de exercício físico e você vai sentir isso na pele. Você sente isso no seu psicológico. Você pode ficar depressivo, você pode ficar ansioso. Você consegue entender isso? É muito mais do que... é muito além do pular corda. É muito além de pular corda. Eu tô falando de atividade física em geral. Eu tô falando de esportes, eu tô falando de alimentação, eu tô falando de descanso, eu tô falando de tudo aqui o tempo inteiro. Cuidado. Cuidado para você não ficar preso ao que eu já falei aqui, vídeos de gente fazendo desafios no Instagram. É muito legal, é muito bonito, se você tem condições, se você pode, se você tem tempo, se você se diverte, se, tudo isso é legal, vai, mete a cara. Mas não fique preso a isso, não fique preso a isso, eu nunca vou defender isso. Eu nunca vou defender que os challenges, como já vieram falar comigo, de um challenge de 100, de 1000 pulos para quem tá começando a pular corda durante um mês, a pessoa tava fazendo 1000 saltos todos os dias. Para quem tá começando, é coisa para um caralho. Isso não pode, cara. Isso não pode. E eu fico puto com isso, velho. Porque essa pessoa, na hora que ela começar a se lesionar, como aconteceu, e a pessoa veio falar comigo, eu falei pra ela, putz, cara, não, velho, para, para, relaxa, não para de pular, mas você vai pular durante 30 dias, 1000 saltos sentindo dor, você vai agravar todos os problemas que você vai vir a ter, porque, repete o que eu ouvi no, o que eu fiz no áudio anterior, no podcast anterior, você tá fazendo, causando um estresse agudo no seu corpo, que ele não vai ser regenerativo e nem adaptativo. Você vai ter um over-delivery. Você vai ter um problema grave. Daqui a pouco você não consegue andar. Ou você não consegue fazer outra atividade. Vai ter que ficar um tempo parado. Porque você estava pulando corda. A culpa vai ser da corda. A culpa não é da corda. A culpa não é da corda. A culpa nunca vai ser da corda. A culpa sempre é do usuário. Sempre é do usuário. E se você tá fazendo errado, você não adianta nem culpar aquela pessoa que passou aquilo pra você. Porque se aquela pessoa passou aquilo ali e você segue, a culpa é de quem segue e não de quem passa. Pelo menos a maior parte da porcentagem disso. Então, cuidado é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Cuidado pra vocês entenderem ou não, porque existe ainda o desencontro de informações, o entendimento errado. Se uma pessoa fala pra você pular durante... pular mil vezes por dia e você nunca fez atividade física nenhuma, cara, você tá indo de encontro ao abismo que eu falei há pouco tempo atrás. Então, cuidado. Isso aqui é um podcast basicamente pra alertar você que pula corda, gosta de pular corda, quer começar a pular corda, a você não cair em... Assim... Velho, eu fico triste, cara. Eu fico triste porque o meu objetivo é que mais pessoas comecem a pular. E se continuar assim, eu vou ver mais pessoas se lesionando do que conseguindo efetivamente pular. É isso. E não esqueçam, em hipótese alguma, que pular corda não é uma atividade de baixa intensidade. Pular corda é uma atividade de alta intensidade. Se você estiver sentindo dor, para, recupera. Bota um... Não vou... Eu tenho um podcast só falando sobre o que você deve fazer para se recuperar. Mas para. Para de pular. O desafio de 30 dias eu tenho. Não posso desistir. Olha só. Você tem que fazer 30 dias. 1000 saltos por dia. Você não tem estrutura física para isso. Ou você já tem algum problema. E você pula todo dia. E você tá sentindo dor. E você tá pulando mais. Lembra do abismo? Bom, é só aguardar a questão de tempo que você vai estar nele. Então, eu preciso alertar, sou chato, problema eu não tô nem aí. Cuidado com as pessoas que estão passando as informações para você, e eu digo de qualquer atividade física. Busque mais informações, veja se aquilo ali serve para você, se a pessoa está passando para você ou está passando para qualquer pessoa. Uma coisa ela passar para qualquer pessoa. Aquilo que é para qualquer pessoa, não necessariamente aquilo ali serve para você. E se ela passou para você, ela fez uma prescrição, então ela tem que ser pelo menos um profissional da área. E não adianta ser apenas, no caso de pular corda, não adianta ela ser apenas professor de educação física. Ela tem que ter um conhecimento além. Porque é exatamente isso que acontece. Não adianta um médico ser médico. Se ele não tiver uma especialização, ele não tem como cuidar do seu coração. Ele é médico, mas ele é um clínico geral. Ele, como é que ele vai fazer uma cirurgia no seu coração se ele não se especializou nisso? É a mesma coisa. Se um professor de educação física não se especializar em corda, como é que ele vai te prescrever algo sobre corda? Se ele não tem aquela especialização, se ele não tem aquele estudo, se ele não sabe fazer, se nem ele faz. Cuidado. Cuidado. Alerta. Eu tô alertando. Porque eu já vi gente se ferrando e eu tô vendo todo dia gente me mandando mensagem. Todo dia. Se você é mais, você tá ouvindo isso aí, você é mais um, opa, faz sentido. E se você não é, cuidado para que você não se torne mais um dessas pessoas que está fazendo desafiozinhos que não foram para você e você acha que você tem capacidade e você tem na sua cabeça que você não pode desistir. Lembra do abismo? Não esquece dele. Você está indo em encontro a um abismo se você achar que você não pode desistir sem olhar todas as outras variáveis, que é a sua estrutura, o seu psicológico, o seu físico, os seus exames médicos, que isso é muito importante que você tenha. Se você tem alguma doença ou não, se você tem alguma patologia ou não, que você tenha isso na cabeça. Tendo isso, tá tudo certo. Eu só espero que vocês tenham isso em mente para que vocês não venham a se prejudicar depois.